Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio, o primeiro episódio da nova temporada, iremos falar sobre a industrialização na segunda metade do século XIX, especificamente aquela que abrangeu a difusão deste mesmo processo industrial pela Europa, a partir de Inglaterra, e que depois se expandiu até a outros territórios do mundo. Começando então com os principais fatores que ficaram associados a este mesmo processo de difusão. Por um lado, a maior procura de bens pelo crescimento demográfico, o fabrico de novos produtos, a necessidade de mais capitais para a associação industrial e financeira, o crescimento das empresas, inovações técnicas e científicas e os novos métodos de produção e de fabrico que depois acabaram por se traduzir na própria generalização da maquinaria no processo de fabrico e de outros equipamentos. Começando então com as inovações resultantes dos progressos cumulativos, ou seja, no fundo, em que descobertas científicas e técnicas acabavam por ser uma sucessão de várias descobertas e em que acabava por se associar exatamente várias descobertas num mesmo invento novo que surge exatamente para a utilização industrial. No que toca às máquinas, a generalização e de ferramentas, a generalização do uso de parafusos, de porcas e cavilhas, a utilização da prensa hidráulica, a invenção do compressor pneumático, do torno mecânico, da máquina de escrever e da máquina de costura, também a Singer, de 1851. A siderurgia também, com a criação do conversor de Bessemer para remover as impurezas do ferro, convertendo o aço mais resistente e permitindo o aumento da produção. A construção também dos altos fornos. Na química, a descoberta do processo de vulcanização da borracha com enxofre, da anilina e da sua aplicação na tinturaria dos tecidos. A produção industrial de medicamentos e inseticidas, da seda artificial e também da dinamite por Alfred Nobel em 1866. Nas comunicações, a aplicação do telégrafo, inventada na década de 1830, também o telefone por Graham Bell em 1876, do fonógrafo em 1877 e também da patente do gramofone por E. Berliner em 1887-88. Nos transportes, o desenvolvimento da locomotiva de Stephenson, a generalização do uso do barco a vapor, a abertura do canal do Suez em 1869, a criação do automóvel de Carl Benz, a invenção da bicicleta em 1886, depois no que toca às aeronaves, o primeiro voo em 1890 e também o primeiro voo controlado em 1903. E também, como bastante importante, não só pelo próprio produto, mas também pela técnica aplicada da estandardização e no que toca ao fordismo, ou seja, a própria técnica industrial de produção, podemos destacar o automóvel de Ford. Ou seja, no fundo, em que há uma técnica organizada, em que há uma produção em série que está exatamente baseada na divisão de tarefas e em que a produção acaba exatamente por aumentar. Podemos destacar também a invenção do filamento da lâmpada elétrica incandescente por Thomas Edison em 1879. Assim, podemos dizer que surgem então três principais setores industriais. A indústria do ferro e do aço, que acaba por provocar o aumento da produção exatamente destes mesmos destas matérias-primas e que acaba no fundo por favorecer o progresso na produção de outros metais não ferrosos como o chumbo, o cobre, o níquel e o crómio inoxidáveis e também o alumínio. Na indústria ferroviária, a provocação de crescentes necessidades também destes materiais, também do vidro, dinamizados por setores de infraestruturas e outros setores da atividade industrial. Este que acaba por atrair bastantes investimentos de capital e acaba por criar também empresas ferroviárias em associação ao capital bancário. E também, por último, a indústria química, que acaba por se desenvolver orientada para os setores os setores de produtos farmacêuticos, fertilizantes químicos, explosivos, plásticos e também têxteis sintéticos, bem como para a indústria da refrigeração. Podemos dizer assim que surge um novo modelo de capitalismo associado à indústria, o capitalismo comercial, que acaba por ser um sistema económico que assenta na propriedade privada dos meios de produção industriais e também na liberdade de concorrência do comércio, tendo por objetivo, exatamente como em todo o capitalismo, a acumulação de capital. Para enfrentar as crises e também as variações do próprio sistema do próprio sistema comercial e industrial, acaba por se recorrer aos sistemas financeiros, aos bancos e às bolsas para aumentar os capitais neste mesmo setor industrial. Não só para os investimentos de compra de matéria-prima, mas também na própria aquisição dos equipamentos e no pagamento dos salários ou contratos a operários. Assim, surgem novos meios alternativos de associação entre as várias empresas para enfrentar as crises. A concentração de empresas a nível horizontal, em que se agrupam empresas do mesmo tipo ou ramo de atividade, e vertical, que engloba, no fundo, empresas de diversos ramos e atividades complementares. Surge assim um novo fenómeno de supremacia das grandes empresas na segunda metade do século XIX, aquilo que passam a ser os monopólios industriais, ou designados nos Estados Unidos de trusts, devido à compra de empresas mais pequenas por grandes cadeias de indústria. Alguns exemplos de trusts, ou seja, monopólios de concentração empresarial, são nos Estados Unidos a US eram na altura a US Steel e a General Electric. Na Europa, na Alemanha, a Agfa, a Bayer e também a BASF, ligada ao setor químico. Na França, a principal, criada em 1898, foi exatamente a fábrica Renault, que se destaca na indústria automóvel francesa. Podemos dizer assim que surge então, dividindo já nesta altura em que já sabemos que existiu uma primeira revolução industrial inglesa entre 1750 e 1830 e uma fase de consolidação da hegemonia britânica a nível industrial e económico em 1830 e 1870, podemos dizer que surge assim uma nova fase de ritmos de industrialização bastante variados, principalmente que não acabam por afetar de imediato a zona mais a leste da Rússia e também do Império Austro-Húngaro e a sul de países como Portugal, Espanha e também a Grécia, mas podemos dizer que surge assim uma difusão da industrialização. Podemos dizer que a França acaba por começar o processo de industrialização a partir de 1830-1840 com a indústria têxtil e que depois se expande para a indústria siderúrgica, mas em que podemos destacar que nesta indústria francesa se aposta bastante na produção de artigos de luxo como forma de diferenciação. Na Alemanha, o arranque industrial ocorre entre 1850 e 1870, consoante a variação entre os estados e as regiões alemãs, sendo que em 1834 se começa a criação de uma associação aduaneira entre vários estados alemães, designada de Zollverein, ou seja, o acordo estabelecido sob a liderança da Prússia, assinado para criar comércio livre entre os vários estados alemães. Assim, podemos dizer que este território alemão acaba por beneficiar não só do crescimento populacional, mas também e da prática de baixos salários, mas também da posse de vários recursos naturais, como o carvão e o ferro. O que lhe permite apostar exatamente na indústria pesada, tornando-se um dos maiores produtores destes metais e também da indústria química a partir de 1870, sobretudo depois da unificação do Império Alemão. E podemos não podemos deixar de falar exatamente daquela que se tornou a principal potência industrializada a partir do século XX, superando a Inglaterra, os Estados Unidos da América, que iniciam o seu processo de industrialização em 1865, favorecido exatamente por uma elevada natalidade, uma imigração intensa, uma imigração intensa que acaba por vir exatamente de mão de obra maioritariamente europeia, da existência de recursos naturais bastante desenvolvidos e da implementação dos caminhos de ferro. Podemos dizer que esta indústria começa com o setor algodoeiro, a siderurgia, e que depois se expande exatamente para a indústria automóvel e elétrica, não menos importante depois com o seu processo de desenvolvimento. O Japão, que faz deste processo de industrialização algo não só levado à Europa e a países, digamos que do Ocidente, mas também levado depois ao Oriente e a uma nova, digamos que a um, que acaba por consolidar um novo fenómeno global. Podemos destacar este processo de industrialização a partir de 1868, com a era Meiji, devido a um crescimento demográfico que acaba por levar o Estado japonês à modernização e existência de capitais que estimulam exatamente esta indústria. A indústria japonesa começa com o têxtil de algodão, mas que depois também acaba por se desenvolver na siderurgia e na construção naval. Alguns fatores que levaram os outros países de sul e de leste a iniciarem o seu processo de industrialização mais tarde são exatamente uma economia de base rudimentar, principalmente agrícola, um sistema político e económico que não fomente o liberalismo económico, ou seja, esta livre iniciativa e o comércio livre, ainda baseados no mercantilismo, a falta de capitais que impede a compra de maquinaria e o investimento em novas nas inovações técnicas, a falta de matéria-prima, a inexistência de um mercado unificado interno, neste caso, a ausência de sistemas eficazes de transporte e também a indústria localizada e assente em técnicas rudimentares, que acabam por atrasar bastante a produção. Assim, podemos dizer que para aferir o maior ou menor peso do setor industrial na economia de um país, podemos averiguar através do consumo de carvão, força motriz ou produção de ferro, da urbanização dos caminhos de ferro e desenvolvimento dos transportes e dos níveis de poluição e pressão demográfica das cidades. Assim, leva-nos então esta indústria principalmente ao incremento da rede de caminhos de ferro, que não só vai levar à circulação de produtos, como encurtar as distâncias para a própria deslocação das pessoas, e que acaba por ser um dos principais objetos de investimento capital. Podemos dizer também que este caminho acaba por se fazer não só na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Na Europa, em que a rede de caminhos de ferro acaba por ser dominante na Grã-Bretanha e na região nordeste da Europa, em que se acaba por desenvolver e incentivar a atividade industrial, mas principalmente nos Estados Unidos, depois da segunda metade do século XIX, com a chamada Conquista do Oeste. E assim passo a citar um documento que fala exatamente sobre as vantagens que teve este arranque dos transportes a nível dos Estados Unidos da América. Então, do artigo do semanário Harper's Weekly, de 27 de julho de 1867. Quando a ferrovia do Pacífico estiver concluída, em 1870, todos estes gigantescos ramais convergirão para o tronco principal como os dedos de uma mão. Todos os imensos e produtivos territórios do Atlântico e do Leste contribuirão para abastecer o fluxo vital que circula através deles, mas a sua sede nuclear será na cidade de Nova York. Sendo já o centro comercial da América, tornar-se-á então, pela sua posição geográfica, o centro comercial do mundo. Estaria tão intimamente ligado à Ásia como tem estado à Europa. O banqueiro londrino deixaria de embolsar as comissões e os câmbios sobre o imenso comércio entre Nova York e a China, bem como entre a América do Sul e as Antilhas. Nova York tornar-se-ia, pelo menos para a América, aquilo que Londres é agora para o resto do mundo, ou seja, o local de gravitação do comércio mundial. Milhões de dólares seriam assim poupados anualmente, para não falar do ganho de tempo, que é tão precioso quanto o dinheiro. Referimos até agora as vantagens que se obtêm com a ferrovia, no desenvolvimento dos tesouros da Califórnia e das regiões das Montanhas Rochosas. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_i101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.